Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Verônica, sou do blog Pensamento Literário. E hoje eu tô aqui para falar sobre o livro, o quarto livro, não, o quinto livro dos Bridgertons, Parece Philips com Amor, da autora Julia Kim, e que foi lançado pela editora Arqueiro. Eu já li esse livro, já tem um tempinho, porém eu escrevi a resenha há pouco tempo e tô gravando o áudio agora, né? Uns 4 dias depois da resenha. Antes de eu fazer as minhas considerações, eu gostaria de fazer alguns apontamentos. Primeiro, o mês de novembro e o começo do mês de dezembro, eu li muitos livros, muitos romances históricos. E talvez, tá, a minha perspectiva possa ter sido influenciada por isso, por eu já estar enjoando um pouco desse estilo literário. Cabe acentuar que isso é normal, tá? Eu sou de fases e tem fases que eu amo, sei lá, suspense, outra romance, e assim vai indo. Mas, porém, todavia, circunstancialmente, esse é um dos livros que eu já li da autora, porque, na verdade, eu li 5 da série e um fora da série, né? E é o livro que eu achei mais chatinho, mais enfadonho, mais parado. Mas antes, deixa eu fazer uma sinopse do que é o filme, do que é o livro. O livro traz a concepção da Heloísa Bridgerton, que, pela ordem, né, seria... Calma aí. Anthony, né? Acho que seria isso, a quinta mesmo, tá certa. Porque são 4 antes dela. Isso mesmo, que vem o... Aí tô fazendo conta aqui. Vem a Daphne, o Visconde, ela é a quinta mesmo. E ela é uma pessoa que ela havia escolhido ficar, ela já tinha tido propostas de casamento. E ela tem, acho que se não me engano, 28 anos. Me desculpe se eu falar alguma informação assim referente à idade errada, e ela já tinha tido proposta de casamento, mas sendo fiel à sua amiga Penélope, né, do livro anterior, do Colin, esposa do Colin, irmão dela, agora sua atual cunhada e amiga, ela tinha resolvido ser uma solteirona. Só que os seus planos mudaram no momento que a Penélope se... Na verdade, no momento que o Colin se apaixona pela Penélope e a propõe em casamento. Então, a partir daí, ela percebe que ela não vai ser uma solteirona acompanhada da sua melhor amiga. E como já tem uma pessoa que ela se corresponde há um ano, que é o Sir Philip, desde a morte da sua prima, que ela se corresponde com ele, ele faz uma proposta de conhecê-la, até mesmo porque ele pretende ter uma esposa. Ela então, meio que de maneira irracional, né, até mesmo pelos padrões impostos pela época, resolve conhecer o seu Philip, mas não leva nenhuma acompanhante, não avisa, chega de surpresa. Enfim, com outras palavras, ela foge. E quando ela chega lá, ela conhece um Sir Philip totalmente diferente daquilo que ela imaginava nas cartas, né? A primeira surpresa é que ele é pai, ele tem 2 filhos, ele tem um casal de gêmeos e viúvo, ela já sabia que ele era. A segunda é que o comportamento dele não condiz com um homem educado, apaixonado. Enfim, ele parece mais uma pessoa volúvel. Eita, tô mal hoje, volúvel. Eita, saiu de novo errado, mas enfim, hoje tá bravo falar. Dentro de toda essa conjectura, né, de toda essa idealização, ele também não tem a imagem de donzela que ele imaginaria, até mesmo porque ela chega lá sem uma acompanhante, né, isso já diz muito a respeito dela. Segundo, porque ele quer casar, mas assim, é verdade, ele tá enfadado com a vida dele, ele quer só cuidar das suas plantas. A verdade é que ele, assim, ele era para ser um professor, né, universitário, e a vida dá um golpe, e ele acaba tendo que cuidar das propriedades, ser o herdeiro, acaba tendo que casar com a noiva que era predestinada para o irmão, ter filhos com ela, a mulher já não era muito boa da cabeça, e todos os seus planos e sonhos foram, saíram do foco. Então, ele é uma pessoa frustrada, uma pessoa que, sim, ele coloca os filhos como um problema, não que os filhos sejam fáceis, mas a ausência do pai é notável desde o primeiro capítulo que você o conhece. Ele negligencia as suas atribuições, as suas funções, e depois, como marido, isso continua, sabe, quando ele casa com a Heloísa. Então, assim, pelo que eu conheço da Heloísa em 2 outros livros, né, da sua participação, acho que ela talvez merecesse um romance melhor, sabe, um companheiro que realmente a completasse. E eu não senti isso. Não foi uma leitura chata, parada, mas não foi uma leitura aquela que você quer chegar ao final do livro, e quando você chega ao final do livro, você tem aquele quê de arrependimento, porque foi muito rápido. É isso, é basicamente isso. Eu acredito, assim, eu não sei o que levou a escrita da autora pesar negativamente. Não posso deixar de ser justa e falar que eu estou um pouco enfadada desse tipo de romance. Mas eu não senti química, não senti emoções, não senti envolvimento, não senti nada disso, sabe? Foi tudo muito superficial. E por essa razão, a resenha, tanto escrita, né, tanto postada no blog, como essa aqui oral, vai ser curta, porque essa foi a minha percepção, essa foi a minha concepção deles. Enfim, se você concorda ou discorda, deixe sua opinião, tá bom? Beijinhos e bom final de ano! Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Verônica, eu sou do blog Pensamento Literário. E eu tô aqui pra falar sobre o livro, o quarto livro, não, o quinto livro dos Bridgertons, Parece Philips com Amor, da autora Julia Kim, e que foi lançado pela editora Arqueiro. Eu já li esse livro, já tem um tempinho, porém eu escrevi a resenha há pouco tempo e tô gravando o áudio agora, né, uns 4 dias depois da resenha. Antes de eu fazer as minhas considerações, eu gostaria de fazer alguns apontamentos. Primeiro, o mês de novembro e o começo do mês de dezembro, eu li muitos livros, muitos romances históricos. E talvez, tá, a minha perspectiva possa ter sido influenciada por isso, por eu já estar enjoando um pouco desse estilo literário. Cabe acentuar que isso é normal, tá? Eu sou de fases e tem fases que eu amo, sei lá, suspense, outra romance, e assim vai indo. Mas, porém, todavia, circunstancialmente, esse é um dos livros que eu já li da autora, porque, na verdade, eu li 5 da série e 1 fora da série, né? E é o livro que eu achei mais chatinho, mais enfadonho, mais parado. Mas antes, deixa eu fazer uma sinopse do que é o filme, do que é o livro. O livro traz a concepção da Heloísa Bridgerton, que, pela ordem, né, seria... Calma aí. Anthony, né? Acho que seria isso, a quinta mesmo, tá certa. São 4 antes dela. Isso mesmo, que vem o... Eita, eu fazendo conta aqui. Vem a Daphne, o Visconde, ela é a quinta mesmo. E ela é uma pessoa que ela havia escolhido ficar, ela já tinha tido propostas de casamento. E ela tem, acho que, se não me engano, 28 anos. Me desculpe se eu falar alguma informação assim referente à idade errada. E ela já tinha tido propostas de casamento, mas sendo fiel à sua amiga Penélope, né, do livro anterior, do Colin, esposa do Colin, irmão dela, agora sua atual cunhada e amiga, ela tinha resolvido ser uma solteirona. Só que os seus planos mudaram no momento que a Penélope se... Na verdade, no momento que o Colin se apaixona pela Penélope e propõe um casamento. Então, a partir daí, ela percebe que ela não vai ser uma solteirona acompanhada da sua melhor amiga. E como já tem uma pessoa que ela se corresponde há um ano, que é o Sir Philip, desde a morte da sua prima, que ela se corresponde com ele, ele faz uma proposta de conhecê-la, até mesmo porque ele pretende ter uma esposa. Ela então, meio que de maneira irracional, né, até mesmo pelos padrões impostos pela época, resolve conhecer o seu Philip, mas não leva nenhuma acompanhante, não avisa, chega de surpresa. Enfim, com outras palavras, ela foge. E quando ela chega lá, ela conhece um Sir Philip totalmente diferente daquilo que ela imaginava nas cartas, né? A primeira surpresa é que ele é pai, ele tem 2 filhos, ele tem um casal de gêmeos, e viúvo ela já sabia que ele era. A segunda é que o comportamento dele não condiz com um homem educado, apaixonado, enfim, ele parece mais uma pessoa volúpia. Eita, tô mal hoje, volúpia. Eita, saiu de novo errado, mas enfim, hoje tá bravo falar. Dentro de toda essa conjectura, né, de toda essa idealização, ele também não tem a imagem de donzela que ele imaginaria, até mesmo porque ela chega lá sem um acompanhante, né, isso já diz muito a respeito dela. Segundo, porque ele quer casar, mas assim, é verdade, ele tá enfadado com a vida dele, ele quer só cuidar das suas plantas. A verdade é que ele, assim, ele não era, ele era para ser um professor, né, universitário, e a vida dá um golpe, e ele acaba tendo que cuidar das propriedades, ser o herdeiro, acaba tendo que casar com a noiva que era predestinada para o irmão, ter filhos com ela, a mulher já não era muito boa da cabeça, e todos os seus planos e sonhos foram, saíram do foco. Então ele é uma pessoa frustrada, uma pessoa que, sim, ele coloca os filhos como um problema, não que os filhos sejam fáceis, mas a ausência do pai é notável desde o primeiro capítulo que você o conhece. Ele negligencia as suas atribuições, as suas funções, e depois, como marido, isso continua, sabe? Quando ele casa com a Heloísa. Então, assim, pelo que eu conheço da Heloísa em dois outros livros, né, da sua participação, acho que ela talvez merecesse um romance melhor, sabe? Um companheiro que realmente a completasse. E eu não senti isso. Não foi uma leitura chata, parada, mas não foi uma leitura aquela que você quer chegar ao final do livro, e quando você chega ao final do livro, você tem aquele quê de arrependimento porque foi muito rápido. É isso, é basicamente isso. Eu acredito, assim, eu não sei o que levou a escrita da autora pesar negativamente. Não posso deixar de ser justa e falar que eu estou um pouco enfadada desse tipo de romance, mas eu não senti química, não senti emoções. Não senti envolvimento, não senti nada disso, sabe? Foi tudo muito superficial. E por essa razão, a resenha, tanto escrita, né, tanto postada no blog, como essa aqui oral, vai ser curta, porque essa foi a minha percepção, essa foi a minha concepção deles. Enfim, se você concorda ou discorda, deixe sua opinião, tá bom? Beijinhos e bom final de ano!